Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando um novo boletim de mercado para a gente falar sobre a situação do mercado do boi. É uma semana aparentemente parada aí para os negócios, pouca evolução nos preços, mas a gente tem expectativa de que a situação possa pelo menos melhorar um pouquinho a partir da semana que vem. Para explicar para a gente, Iberville Neto, direto da Scott Consultoria, está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro, direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Que expectativas são essas, Iberville? O que, que pode mudar aí no mercado do boi? Pelo menos até agora, muito parado, né? Sem grandes mudanças nos preços, Iberville.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Isso, Alexander, nós temos observado programações, considerando São Paulo, um pouco confortáveis, que têm sido suficientes para que os frigoríficos pressionem as cotações, testem o mercado. Nos valores menores, o mercado acaba travando, então não existe também esse excesso de oferta a ponto de permitir quedas maiores. Mais ao norte do país, nós já temos um cenário de preços mais firmes, quando a gente considera Tocantins, Rondônia, algumas praças do Pará, nós tivemos valorização na última semana. E então esse cenário, quando a gente considera o Brasil como um todo, nós temos um cenário relativamente de lado. Tanto as altas como as quedas não foram expressivas, né, nessas regiões citadas.
No caso do sul do país, Rio Grande do Sul, uma peculiaridade que por lá a oferta está aumentando, né, Iberville?
Isso, no Rio Grande do Sul nós temos observado um acréscimo de oferta e daqui em diante a tendência é que esse movimento se mantenha, porque o gado sai das pastagens de inverno para a liberação da área para o plantio, isso acaba gerando uma desova aí nesse período um pouco diferente do que a gente observa no Brasil Central, que ocorre com a seca. Mas a tendência é de intensificação nos próximos meses.
Mas o que é normal também e sem influência para as demais regiões, Iberville?
Sim. Nós não temos um volume ali no Rio Grande do Sul que influencie como a safra do Brasil Central, né? Não, é uma pressão mais regional, sim.
Muito bem. Agora, o que, que vem por aí que pode mudar a cara aí desse mercado? Pelo menos dar essa melhoradinha aí nos preços, Iberville.
Alexandra, a virada de mês, nós sempre fazemos a ressalva de que o ano, a economia como um todo, não está forte, nós estamos em um processo de recuperação. Então, essas fichas na virada de mês, elas têm que ser colocadas com parcimônia, mas alguma melhoria deve vir em decorrência desse movimento, dessa chegada de um dinheiro a mais com a população, um dinheiro a mais para a população, e isso tende a afetar o ânimo da indústria, a necessidade da indústria de comprar boiadas para abastecer o varejo. Então, normalmente, o frigorífico, esse movimento no que diz respeito ao mercado do boi gordo e no atacado ocorre um pouco antes do pagamento dos salários, que é tipicamente no quinto dia útil.
Mas a ponto de reforçar os preços, de dar uma trajetória de alta para as cotações?
Em um cenário geral, nós não temos excesso de ofertas. Em São Paulo, as indústrias, com as suas estratégias de compra, estão um pouco mais confortáveis, mas, em geral, nós não temos um excesso de oferta. Então, é possível que essa virada de mês talvez comece a pintar um cenário de entre-safra mais efetivo e dê um pouco de fôlego para as cotações, talvez o início de um cenário, de um período aí de preços mais firmes, com valorizações, até a chegada de um volume maior de confinamento, que normalmente ocorre a partir de outubro ali, setembro, outubro, novembro.
Quanto que está valendo o boi aqui em São Paulo, que é a referência para as demais regiões aí do país, e como é que estão as escalas, Iberville, hoje?
A nossa referência em São Paulo está em R$ 152,00 à vista, livre de imposto, livre do fundo rural, e as programações de abate em torno de 6 a 7 dias também no estado.
São escalas relativamente confortáveis para essa época do ano. Elas estão sendo mantidas de que forma?
Sim, essas escalas elas permitem os testes de valores menores, os frigoríficos têm testado, mas nos testes mais agressivos não ocorrem negociações. Então, o mercado ele tem sido suficiente para que os frigoríficos testem, mas ele não tem...
Não consegue efetivar a queda, né?
A ponto de efetivar quedas mais importantes, exatamente. E essas escalas elas são compostas em boa medida por animais de parcerias, confinamentos próprios, termo.
E essa disponibilidade desse tipo de animal, de parcerias, ou de confinamentos próprios, ele tende a continuar? Ele tende a continuar preenchendo escalas ou isso vai diminuir nas próximas semanas, Iberville?
A tendência é que, que esse cenário, que essa oferta de boiadas compradas com antecedência, esse cenário ele se mantenha. Mas lembrando que essa parcela de gado adquirida com antecedência pelos frigoríficos, ela normalmente ela não compõe uma escala de um mercado demandado. Então, uma melhoria da demanda tende a gerar espaço para que os frigoríficos precisem completar essas programações, comprar esse gado adicional e trazer firmeza para o mercado do boi gordo. E lembrando que esse cenário de compras mais garantidas assim, da indústria, ele é mais limitado a São Paulo. Nós não temos observado isso num cenário geral do país.
Muito bem. Então, no curtíssimo prazo, a expectativa é com relação à virada do mês, o pessoal receber o salário, enfim, a gente pode ver aí um fôlegozinho aí para as cotações, caso a demanda aconteça, já que a oferta está bem restrita aí a essas estratégias, principalmente de abastecimento de escalas que a gente viu. Mas e mais a médio prazo, Iberville? O que a gente pode esperar em relação aos preços para o segundo semestre?
As nossas expectativas de preços firmes aí para o segundo semestre, elas continuam. Claro que, à medida que a gente vai avançando, nós tivemos o caso de vaca louca em junho, que, embora atípico, resolvido e tudo esclarecido rapidamente, houve uma certa barrigada de preços. Isso já tirou aí 30 dias de entre-safra praticamente do mercado no que diz respeito à possibilidade de uma escalada maior de preços. Então, isso vai limitando o patamar alvo, o patamar esperado ao longo do segundo semestre. Mas a nossa expectativa é de preços firmes com possibilidade de valorização. O cenário mais provável é de valorização nos próximos meses.
Isso viria da onde? De mercado externo, de mercado interno, os dois juntos?
Uma associação. A gente entrando, se aprofundando na entre-safra, né? Ainda sem uma oferta importante de gado confinado, uma oferta expressiva que normalmente ocorre mais a partir de setembro, outubro, e com o mercado externo fazendo a sua parte. No mercado doméstico, nós temos esses indicadores positivos, indicadores não tão positivos, mas uma expectativa também de alguma melhoria, até porque o segundo semestre tipicamente é de preços, é de demanda um pouco melhor do que no primeiro semestre. Isso é uma sazonalidade do mercado doméstico que a gente também observa, com ápice de demanda lá no último trimestre devido às festividades.
A melhora aos poucos vem sendo identificada, né, Iberville? A aprovação da reforma da Previdência parece que já está bem adiantada. Não que isso vá resolver de um dia para o outro a situação da economia brasileira, mas pelo menos muda a perspectiva, né? Muda a percepção que os investidores têm do Brasil. Hoje, por exemplo, você mesmo relatava isso antes da gente entrar aqui no ar, o Brasil registrou para um mês de junho o melhor nível de emprego, né, de vagas formais aí registrados nos últimos 6 anos, segundo o Caged. Enfim, aos poucos a economia vai retomar e é nessa perspectiva de retomada da economia que a gente fala de aumento de demanda interna, então.
Isso. Nós ressaltamos que não é uma bala de prata, esse termo, inclusive, tem sido muito utilizado na mídia em geral. Não é algo que vai mudar do dia para a noite, a reforma da Previdência sendo aprovada, não vai mudar o cenário do dia para a noite, mas é uma pedra no sapato da política e de todas as tratativas políticas no Brasil que tem sido, que tem incomodado e deixado uma parcela de incerteza. Então, nós acreditamos que mesmo que por si só ela não vai resolver a situação econômica e não vai, mas ela vai trazer uma dose de confiança, isso tende a gerar melhoria de emprego, investimento dos empresários e a coisa tende a ir fluindo um pouco melhor, porque nós já temos observado alguns indicadores, como o próprio emprego, embora ainda em taxas altas, mas alguma melhoria. Então, mesmo ainda sem reforma da Previdência, nós já tivemos uma sinalização. A própria movimentação do câmbio, logo após a aprovação da reforma, que foi no primeiro turno, mas uma aprovação com votos acima do esperado. Então, essa sinalização do câmbio, ela acaba ilustrando um pouco o sentimento dos investidores e os investidores, eles acabam mostrando isso de maneira mais direta quando a gente observa a Bolsa. Mas os investidores têm um sentimento não muito distante dos empresários, que são os que geram emprego e etc. Não que um não possa ser o outro, claro.
Uhum. Muito bem. Então, essa perspectiva de melhora da demanda interna e também uma perspectiva de melhora das exportações, hein, Iberville? essa questão da China aí, que no primeiro semestre aí se posicionou bem nas compras, né?
Sim. Nós tivemos um aumento, considerando a carne bovina in natura, não só para a China, mas um aumento do total exportado pelo Brasil no primeiro semestre, em torno de 27% na comparação com o mesmo período anterior. A carne suína foi um aumento de mesma magnitude e carne de frango um pouco menor. Então, isso ilustra como que a demanda global por proteínas aumentou devido a essa lacuna de oferta do maior produtor de carne suína do mundo, né? Metade da carne suína, em números arredondados, é produzida na China. E 1,4 bilhão de habitantes, qualquer bife a mais é muita carne para ser consumida. Então, outro ponto, só adicionando ao raciocínio, a China não é um país que trabalha com informações abertas, não é um país... Então, ninguém sabe até onde que vai esse problema e esses dados que nós conhecemos, os dados oficiais e algumas especulações. Então, até que ponto vai haver esse impacto na produção de carne suína chinesa, fica a dúvida.
Muito bem. E esse crescimento de 27% nas exportações, isso comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre do ano passado. A gente sabe, né, Iberville, que primeiro semestre do ano passado a gente teve o impacto da questão da greve dos caminhoneiros. Mas é um percentual que pode se repetir na hora de fechar o ano, esse crescimento de mais 20%?
Sim, nós acreditamos que exista espaço para que a toada nas exportações continue. E a greve dos caminhoneiros, ela foi importante, ela sem dúvida teve seu impacto, mas quando a gente considera o mês especificamente, isso é mais relevante. A partir do momento que a gente foca no semestre, tanto o peso do mês da greve diminui, como há espaço para que essa carne que não foi em maio tenha ido em junho e assim por diante. Então, toda essa movimentação. Mas é um ponto relevante de ser destacado, mas nós não podemos, vamos dizer, esses 27%, nós não podemos jogar a culpa apenas na greve. Realmente houve uma melhoria e tanto é que a gente observa carne suína e bovina, esses aumentos mais expressivos, com destaque que a China tem comprado bem. E no caso da carne de frango, o aumento foi um pouco mais sutil.
Uhum. E tem também para o segundo semestre, me corrija se eu estiver errado, fator Estados Unidos. Eles já tiveram aqui, já tiveram fiscalizando as plantas brasileiras, enfim, pode ter uma reabertura do mercado americano, que em volume talvez não traduza muita coisa, mas é muito importante, né, Iberville?
Sem dúvida. O país é um importante comprador de carne bovina em nível global. Em relação à carne brasileira, não é tão relevante frente à sua importância no cenário geral. A carne que ele compra do Brasil não é um volume tão relevante, mas o aval dos Estados Unidos voltarem a comprar é relevante no que diz respeito a outros mercados ampliarem seus volumes e é positivo. E ao que tudo indica, pelo menos as informações que nós temos até o momento, é que a missão dos Estados Unidos saiu daqui com um cenário positivo, saiu daqui vendo o que esperava ver. E no que diz respeito à China, ainda existe a possibilidade de abertura de mais plantas, o que daria um fôlego a mais a esse mercado, no caso do boi gordo e as exportações de carne bovina.
Só complementando essa história dos Estados Unidos, um aval dos Estados Unidos para a carne brasileira, ele acaba sendo seguido aí por outros países consumidores, não necessariamente os Estados Unidos, mas abre as portas para que outros países que precisem de carne vejam o Brasil como uma oportunidade de compra, já que os Estados Unidos aprovam aí a compra da carne brasileira, né, Iberville?
Isso, a nossa, num primeiro momento seria um aumento das compras de países já abertos, né? Os Estados Unidos estão comprando a carne brasileira, melhora a nossa percepção de valor, melhora. E em um segundo momento, até eventualmente, a abertura de novos mercados, que no caso Japão e Coreia do Sul, que são as grandes, vamos dizer, os mercados relevantes que faltam ainda no nosso portfólio, pelo menos os que eu destacaria.
Muito bem. Então, a gente tem uma condição favorável aí para a melhora dos preços, no final das contas, e o próprio mercado futuro está indicando isso, né, Iberville?
Sim, o mercado futuro, no caso de outubro, cedeu um pouco, ele atingiu 165 no pós retomada das exportações para a China, mas atualmente ele está mais próximo de 160, 161. Só que quando a gente corre nos meses do mercado futuro ali, novembro, dezembro, esse mercado ele mostra uma curva positiva. Então, os players, o mercado como um todo, ele acredita em um cenário de preços firmes. E outubro talvez tenha sentido alguma movimentação de algum player mais importante, algum ajuste de posição, mas ainda está num patamar firme frente ao que nós temos observado no mercado físico. E a questão também é que, à medida que nós vamos nos aproximando, a alta necessária para atingir aquele patamar vai ficando maior. Isso acaba deixando quem está comprado nesse mercado um pouco mais cauteloso.
Muito bom. Meu caro Iberville, obrigado, viu, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e até a próxima.
Um abraço para você. Tá, então, Iberville Neto, da Scott Consultoria, conversando com a gente, traçando aí os cenários para os preços. Vamos ver como estão as negociações, mercado futuro. Primeiro vencimento, trabalhando com uma ligeira alta de 0,07% a R$ 153,40. Os vencimentos mais longos, por exemplo, outubro, recuando também pouquinho, 0,06% a R$ 160,65. O setembro acaba trabalhando aí com queda de 0,13% a R$ 158,50. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, recuou ontem de maneira forte até 1,46% a R$ 151,65. São esses os números do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.